Quando vamos falar da graça, a graça da lei e o reino milenar que está na apostila, que está no assunto original, eu aqui coloquei messiânico, porque na verdade o reino, ele tem natureza messiânica, que é a qualidade muito mais forte dele, do que o período, né? Se tem 1.000 anos, ou tem 500 anos, tem 100 anos, ou tem 10.000 anos, isso não vai alterar muita coisa. Agora, o que altera é o caráter messiânico do reino. Então, seria mais adequado chamar, em vez de milenar, messiânico. Na verdade, é o reino milenar messiânico, né? Mas o messiânico leva o acento da expressão aí. E a gente quer, então, mostrar que já na lei a graça estava revelada de maneira abundante, está muito presente lá. Obviamente, quando a gente fala em lei, né, não tem como deixar de falar de Israel. Então, a gente vai tocar aqui também algumas coisas sobre Israel. Mas, a princípio, nós vamos falar de justiça de maneira geral e comparada com a justiça do reino, a justiça original, a justiça de Deus com a justiça dos homens. Para a gente poder, então, entender a justiça do reino, a gente vai fazer esse contraponto com a justiça natural. Não sou profissional da justiça, né? Fica bem claro, mas acho que alguns conceitos aqui eles são não profundos, são gerais, mas servem para o que nós pretendemos aqui observar. O mundo tem uma justiça, né? Então, tem aí os tribunais, tem julgamentos, tem uma série de coisas. A gente vê em filme, textos, vê pessoas que são julgadas, amigos são, né, indo para tribunais. Tem um irmão que ele foi preso e a primeira coisa que ele descobriu lá na cadeia é que crente também vai preso. Cristão também vai preso. Então, tinha lá uns irmãos também que faziam companhia para ele lá. A justiça que nós temos, vamos observar algumas coisas, né? Ela é uma justiça que ela caminha e é diferente a cada momento, a cada cultura, a cada civilização. Por quê? Quem faz justiça, quem escreve justiça, é o próprio homem. Então, ela tem as características da sociedade. Vamos pegar aqui no caso mais próximo de nós, que é mais fácil de pensar, mas não é diferente de maneira geral, né, no mundo todo. Então, quem é que faz as leis aqui no Brasil? Quem é que faz as leis no Brasil? É o legislativo. Pode ser os vereadores no âmbito municipal, os deputados estadual e o Congresso no âmbito federal, né? Então, o poder legislativo cuida de criar leis. Ele não não faz só isso, não só ele faz lei. Tem outro tipo de coisa, mas principalmente eles que fazem a lei. Muito bem. Agora, vamos pegar então uma lei do Brasil em termos nacionais, o Congresso, né? O Congresso faz as leis. Agora, quem é que compõe o Congresso? Quem é que são as pessoas que estão no Congresso? As que são eleitas pelo povo, né? Agora, quem são as pessoas que são eleitas pelo povo? Como que a pessoa consegue se eleger, né? Quem tem mais chance de eleger? Uma pessoa que faz uma campanha milionária, quem tem mais dinheiro? Então, o que tem mais poder tem mais chance de chegar ao poder, de se manter no poder. Dinheiro é uma das questões que dá poder, mas diria o seguinte também: um grupo organizado, às vezes não é tão rico, mas ele organizadamente, ele representa o poder, ele se une e representa o poder. Então, se a gente vê as campanhas do Brasil, as pessoas tentam mostrar, cooptar alguns grupos, né? Lembra alguns slogans, né, dizendo assim que trabalhador, voto em trabalhador. O que se queria dizer com isso, né? Que todos os trabalhadores tinham que votar em alguém daquele partido correspondente, né? Quem bate cartão não vota em patrão, né? São slogans assim que tenta cooptar. E de vez em quando aparece lá alguém falando da nação corintiana, por exemplo, né? Ele quer os votos dos corintianos. E tem gente que foi eleito também pela comunidade de homossexuais, irmão vota irmão, né? Então, tudo isso aí tenta cooptar esses grupos. Então, quando esse grupo consegue se organizar e se unir, eles conseguem eleger representantes lá para fazer leis. E esse pessoal lá vai fazer leis que são, que atendem ao interesse desses grupos. E, principalmente, são os mais fortes do grupo econômico. Então, vamos dizer, no Brasil, algum tempo atrás, ascendeu aqui bastante gente da área sindical, né? Então, o Brasil tomou uma característica forte pelo lado sindicalista, né? E até alguns que abusavam de usar algumas expressões, tipo República Sindicalista do Brasil, né? Isso nunca existiu. Até porque o Sindicato do Brasil é uma coisa muito diversa, muito. É, mas não foi exatamente sindicato, porque o sindicato ainda é assim muito difuso, né? Mas teve o presidente do sindicato lá, que ganhou força, porque esse presidente veio da massa dos trabalhadores, etc. Aqui no Brasil, na Polônia também, né? O Lech Walesa, um eletricista, que foi lá o primeiro presidente, ou o segundo, acho que o primeiro, depois da queda do regime totalitário também lá. Enfim, pessoas assim é que vão ascendendo, né? Garotinho, por exemplo, foi governador do Rio de Janeiro, né? Com o voto dos irmãos. Enfim, quero dizer assim, que as pessoas ocupam poder porque tem um pessoal organizado que colocam lá. E quando as pessoas chegam ao poder, então, eles vão fazer leis que interessam aquelas pessoas que o apoiaram. Então, aquilo que era bom num momento passa a ser ruim em outro. Por exemplo, hoje está discutindo abertamente uma aberração, né? Vamos reduzir a maioridade penal no Brasil. Já viram essa campanha? Eu respeito quem tem a sua opinião diferente, mas eu acho um absurdo isso, né? Como diz o Orivaldo Ramos, você abaixar a maioridade penal para resolver o problema da violência no Brasil é como se tiver uma parede suja e você apaga a luz para assumir a sujeira, né? Então, hoje é 18 anos. Se você abaixar para 16 anos, daqui a 10 anos vai ter que abaixar para 14. Depois vai abaixar para 12, né? E criança, gente. Aí o pessoal cita assim: em tal país, a partir de 2 anos, a criança já pode ser condenada. Né? Como se isso resolvesse. Né? E você pega algumas coisas que a cultura local também são aberrações. Né? Nos Estados Unidos houve um massacre numa escola, e pais que viram seus filhos sendo assassinados na escola pelo massacre, são a favor do porte de arma. É uma coisa cultural, para nós, inexplicável. Para mim, é inexplicável. Né? Aliás, se você pensar em cristão armado, duas coisas que para mim são excludentes. Né? Cristão e armado, né? Mas lá, não sei como é que cabe na cultura isso daí. Então, a lei, ela muda de lugar para lugar, de cultura, de tempo, de época, porque a lei humana, ela oscila de acordo com os interesses, de acordo com o poder que está, né? Ela é, então, uma lei que ela é manipulável, manipulável. E essa lei é o tipo de lei que os fariseus gostavam, até porque permitia essa manipulação. Jesus, ele foi levado para aquele tribunal fajuto, né, aquele sinédrio que se reuniu de madrugada, escalados da noite, para condenar Jesus, e a pessoa que condenou Jesus, que entregou Jesus, foi à base de suborno, né? Testemunhas falsas levantaram para acusar Jesus, testemunhas falsas foram levantadas para acusar Estevão, né? Outros para acusar Paulo em outros momentos. Então, é uma justiça manipulável. Então, por ser manipulável, quem está administrando gosta dela, porque condena aquele que convém e inocenta quem lhe convém também. Então, a justiça desse mundo caminha mais ou menos por aí. Mas, quando a gente vê alguém fazendo injustiça segundo a justiça desse mundo, a gente fica revoltado. Mas mesmo a justiça desse mundo, diante de Deus, ela também pode ser uma grande justiça. Então vamos pensar o seguinte, né? Se a justiça dos homens se baseia no poder do homem, de quem está no poder, quem faz as leis, ao contrário, a justiça de Deus, ela é inerente a Deus. Então, alguns versículos que estão aqui, por exemplo, Mateus 6, 23, fala aqui: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, tem uma justiça que é inerente ao reino de Deus, justiça própria do reino de Deus, que não é, obviamente, a justiça que nós conhecemos aqui, não é ser justo segundo os homens. Então, há uma justiça inerente ao reino de Deus. Lá, Mateus 5,20 diz que se a nossa justiça não exceder em muito, de quem? Dos escribas e fariseus, o que acontece? Nós não vamos entrar no reino dos céus. Opa, corrigindo aqui. 33. Eu, além de não memorizar, gente, passagem, ainda consigo escrever errado ainda. Então, se a justiça nossa não exceder em muito a dos escribas e fariseus, que é a justiça desse mundo, de maneira alguma entrarei no reino do céu. Porque a justiça desse mundo, ela é insuficiente para trazer salvação para nós. Então, agir de acordo com esse mundo está muito aquém da expectativa de Deus. E, por fim, Mateus 23, 23, que diz que a justiça, a misericórdia, a fé, a fidelidade, eles se sobrepõem. São os primeiros valores, sobrepõem os valores do dízimo detalhado e tal, são os valores principais do reino. Então, tem uma justiça no reino e ela é muito importante. Se a justiça do mundo é com base no poder do homem, a justiça de Deus tem base em outra coisa. E o Salmo 24 declara que todas as coisas, né, pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, Ele é o único dono de todas as coisas. E no Salmo 50, vai detalhar alguma dessas coisas, né? Então, diz assim: 50. Do 10 ao 13. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Até o 12 só. Então, todas as coisas pertencem ao Senhor. Então, um pilar importante da justiça do reino de Deus é considerar que só Deus, Ele é o único e legítimo dono de todas as coisas. Isso é fundamental para nós, porque exatamente nesse ponto que se contrapõe com a justiça do mundo. Porque a justiça do mundo considera que o homem, ele é proprietário também. Então, todas as coisas pertencem a Deus, tudo. Nós não somos donos de nada. E essa é a base. Então, todas as coisas pertencem a Deus, tudo. Né? Bom, essa mesa aqui, né? Gênesis não diz que Deus criou a mesa. Ou disse: faça-se a mesa. Mas essa mesa aqui, ela não foi criada. Ela foi confeccionada, ela foi produzida, né? Quando Deus fala, criou os céus e a terra, aquele criou é verbo bara, Criar sem nenhum material pré-existente, criar do nada, trazer à existência aquilo que não havia. E quando se te fala num qualquer outro produto, esse aqui ele é produto de um material pré-existente que foi trabalhado, elaborado e chegou em alguma coisa, né? Então tem aquele afirmação do filósofo, acho que Pascal, né? Que nesse mundo nada se cria, tudo se transforma, né? Então, de fato, nada mais se criou no mundo, todas as coisas se transformam, né? Então, hoje nós mesmos, no nosso corpo físico, estamos aqui, mas amanhã podemos ser uma torceira de capim e depois podemos ser um filé mignon, né? Porque imagine que você vai ser enterrado, pode nascer uma torceira de capim lá e amanhã depois uma suculenta vaca se alimenta esse capim, né? E assim vai a cadeia alimentar, né? Então, todas as coisas pertencem a Deus. Isso é fundamental. E isso tem implicações com a nossa vida hoje, né? Nós ainda baseamos muita coisa, muitos sermões são pregados, tal, tentando de forma assim paliativa tirar alguma coisa de nós. Então tem aquela historinha bem conhecida, mas bem interessante também, que perguntaram para a menininha, né? Você dá a sua casa para Jesus? Me andou minha casa para Jesus, né? Você dá o papai para Jesus? Dou o papai para Jesus. Dá a mamãe? Dou a mamãe para Jesus. Dá o carro? Dou o carro, né? E esse coelhinho? Não, o coelhinho não dou, o coelhinho é meu, né? Então, tem coisas que nós pensamos que somos nós, é nossa, e gastamos sermões, sermões, tal, para se livrar de coisas que nós pensamos que somos nossas. Na verdade, a gente usurpou, né? Se tudo pertence a Deus, e eu digo que isso aqui me pertence, eu estou usurpando isso de Deus. Então, se nós temos isso com base, com princípio de compreensão, isso daí vai demolir muita coisa na nossa vida. Se nós pensamos, né, que tudo é de Deus, a discussão se dá o dízimo ou não dá o dízimo fica sem sentido. Só tem sentido pensar se eu dou dízimo ou não dou dízimo se eu acho que o salário é meu. O salário não é meu, não tem sentido pensar, né? Então, agora, quem é o grande usurpador desde o princípio? Quem é que não tinha nada e achou dizer que tinha? Satanás, Lúcifer, diabo. Então, toda vez que nós achamos que algo é nosso, nós estamos usando um outro princípio desse camarada. É um princípio estranho. Ele não existe no universo. Ele foi um princípio inventado, mentiroso. Então, ele usurpou aquilo que é de Deus, e esse conceito de usurpação, que está dentro da rebeldia dele, a nossa natureza pecaminosa vai também usando isso. Então, quando a gente age dessa forma, nós estamos quebrando um princípio da justiça de Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Bom, e aí então, como que fica a nossa justiça, né? Esse versículo de Isaías 64, ele vai mostrar qual é o pensamento de Deus sobre a nossa maravilhosa justiça que temos. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, nossa bela justiça, né? Aquela constituição criada, discutida, aprovada e tudo mais tal, quando, né? As pessoas olham para a Constituição, né, quase com um livro sagrado, tal, admira aquilo lá. Constituição do país, Deus olha para aquilo e vê que aquilo lá é uma imundícia. O Dino, quando estava ministrando aqui, dizia o seguinte, né? O que nós chamamos de civilização, para Deus, é uma bestialidade. Então, é uma coisa bestial que ele chama de civilização. Por quê? A civilização está baseada na justiça desse mundo e o princípio dela é atribuir propriedade à pessoa. E quando ninguém é proprietário de nada. Então, essa aqui é o panorama do que Deus pensa a respeito da justiça. E é esse critério que Deus vai usar para julgar. Então, quando ele for julgar o mundo, julgar nossos atos, né, ele não vai olhar, né, o princípio dele não é que eu tenha roubado alguma coisa do Miranda. Tomei posse, fiquei para mim. Eu posso pensar assim. Mas, na verdade, eu usurpei uma coisa que não era do Miranda, mas era dele mesmo. Então, é nesse princípio que o mundo vai ser julgado. Todas as coisas pertencem a Deus. E aquilo que eu penso que pertence a mim é uma ideia errada, equivocada, pecaminosa de usurpação. Gente, alguma pergunta aí? Porque isso aqui ele é fundamental para nós. Deus deu ao homem como um lugar para ele morar, né? Então, os céus é do Senhor, né? E a terra é o lugar que ele deu para o homem. Então, quando Deus criou os céus, nesses céus está todo o universo, né? Nessas quatro letrinhas, todo o universo está colocado aí, e dentro dessas quatro letrinhas, ele distinguiu a terra, que é uma poeirinha que entra, que a gente vê na réstia de sol que entra pela janela. Ali eu dei o homem, para o homem morar. Quer dizer, Deus distinguiu essa porçãozinha, colocou ali o homem, né? Para o homem morar, deu para o homem morar lá, e depois o homem quer ir embora para o céu. Tem muita coisa feita na terra ainda, antes de qualquer outro lugar, né? Então, Deus deu aos homens a terra. E não podemos considerar assim que deu com propriedade aos homens, porque nem todos os homens são proprietários da terra. A gente pudesse dizer assim, ele deu aos homens, né? Quantos homens tem na terra? Tem 7 bilhões. Qual é a área que o globo tem? Não sei quantos milhões de metros quadrados, bilhões de metros quadrados aí. Então, divide isso por 7 bilhões, cada um tem seu pedacinho, ok, né? Mas não, na verdade, a Terra hoje, ela está, alguns têm muita terra e outros, maioria, não tem nada. Então, quando Deus deu a Terra para o homem, não deu para fazer isso que o homem fez com ela. Terra é o lugar que Deus reservou para o homem, mas não deu a propriedade para o homem. Todas as coisas na terra continuam pertencendo a Deus. Gente, vamos ler a segunda parte da apostila, a página 43. Ok. Quem não concluiu, pode concluir depois, tá? Imagine que uma empresa multinacional, ela criou um dispositivo de filtro e purificação do ar e engarrafamento desse ar filtrado, purificado. E ele engarrafou esse ar e agora está oferecendo às pessoas em garrafas, em pequenos frascos, né? E você pode, a cada uma hora, pegar esse frasco e dar uma respirada nele, né? Igual você faz com água. Toma um gole, dá uma respirada nesse ar, e por uma hora teu pulmão vai estar aliviado de toda a poluição, né? A circulação do sangue vai passar um sangue mais limpo, vai purificar tudo mais tal. Todo o efeito nocivo de um ar poluído não vai ter sobre a sua vida, porque a cada hora você pode dar uma respirada, né? Naquele ar puro, filtrado, né? Logicamente que isso não é de graça. Tem um custo, né? Até para desenvolver, custear tudo isso tal, e trazer isso daí tem um custo. Então, daqui a um tempo a gente vai ter ar disponível no mercado, ar puro para ser consumido. O que vocês acham da ideia? Quem compraria o ar puro para respirar? A gente pode pensar isso e dar risada tal, né? Como outra ideia também dá para vocês, né? Hoje eu tenho aí o camada de ozônio sendo furada, os raios ultraviolentos penetrando a terra, tudo mais tal, causando câncer de pele, etc. Então, assim como tem as ondas, né, do celular, vão fazer um imenso guarda-chuva colocar sobre a terra para filtrar esse raio solar para que não faça mal para a gente. Contudo, a gente vai ter que pagar uma taxa para, né, ter essa proteção, porque afinal de contas, imagine colocar um imenso guarda-chuva espacial aqui para filtrar o sol, tem custo isso, né? Então você vai ter que pagar também pela energia solar, mas ela é limpa, tá? É boa. O que vocês acham disso? Bom, a gente pode pensar isso, não, isso é absurdo, isso é sonho, tudo mais, né? Mas vamos pensar o seguinte, né? Alguém, eu falei tanto da minha idade ontem que o pessoal achou que eu tivesse participado do dilúvio, coisa assim, né? Mas eu sou do tempo que você chegava assim numa lanchonete, num bar, e você pedia água, o balconista não, nem pensava. Ele ia lá, abria a torneira, enchia um copo d'água e te dava. Simplesmente assim, normal. Hoje, chegar no bar, falar assim, se me vê uma água, e vai perguntar se quer em copo, quer em garrafa, quer com gás, sem gás, né? E vai te trazer ali e ficar esperando a sua, se não te mandar no caixa primeiro, né? Então, hoje a água é comercializada. Aliás, quem está aqui em São Paulo, se você tem um poço aqui em São Paulo, provavelmente o poço que há na sua casa é um poço clandestino. Ele não é autorizado você ter poço em casa. Para você hoje ter uma autorização para abrir um poço aqui em São Paulo, demora uns 2 anos, mais ou menos. Porque toda a água que tem em São Paulo pertence à Sabesp. Então, você compra água da Sabesp. Cada vez que você abre a torneira da sua casa, você está usando a água da Sabesp, né? Nós aqui temos nossa própria fonte, etc, etc, né? Mas a gente está esperando a hora que vai vir a conta para nós. Porque hoje, o pessoal que faz irrigação, por exemplo, que pega a água do rio, ou de fontes da sua própria propriedade, tem que pagar por essa água que ele tira do subsolo. Então, hoje está se fazendo isso, né? Mas nós estamos percebendo isso? Você percebia que um tempo atrás a água era absolutamente graça, né? E hoje está pagando pela água. Sabe aquela história de cozinhar o sapo? Já viram essa receita? Como é que você cozinha o sapo? Põe ele na água fria, fogo lento. E daqui a pouco você pode saboreá-lo, né? Suculento o sapo. Mas se você pegar esse sapo e colocar na água quente, ele vai pular fora. Então nós estamos sendo assim, igual o sapo, cozidos em fogo lento. Sem perceber, nós estamos pagando por algumas coisas, né? Agora, o sol é de graça para todo mundo. Como que alguém resolve tomar conta do sol e depois vender a energia dele? Como a água, né? O ar, como que alguém resolve tomar o ar para si e depois vender o ar, sendo que o ar é uma coisa de graça, né? Agora vamos, nós estávamos no futuro, chegando no presente, vamos olhar lá para trás agora e vamos lá na Terra, né? Quem falou para fulano que essa terra é dele? Não, isso aqui foi herança do meu pai. E teu pai? Foi herança do meu avô, bisavô, tal, né? Eu tive com a Clélia numa fazenda no Rio de Janeiro, que o dono atual da fazenda é o terceiro dono, terceira escritura que tem, né? O primeiro dono foi da capitania hereditária, Depois teve um outro dono e ele é o terceiro dono. Então você vai pegar, ele é o dono atual, comprou de um outro, que esse outro comprou de um outro, que ganhou quando o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em capitanias hereditárias e falou para aquele cara lá: essa terra aqui é sua. Mas quem disse que o rei de Portugal podia dizer que aquela terra era dele? Aliás, quando a gente estuda história do Brasil, fala assim: o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, né? Na verdade, o Brasil foi invadido por Portugal no ano 1500, porque já tinha gente aqui, né? Bom, aí você vai fazer um regresso na história e você vai encontrar a primeira pessoa que cercou ali e falou que aquilo era dele. Mas ele fez isso absolutamente por conta dele. Quem foi o primeiro que deu a primeira escritura daquela terra? O primeiro posseiro, ele tomou conta que lá, e aquilo foi se consolidando, a lei do homem, que é uma lei que vai mudando, vai se atualizando, acabou dizendo que aquilo é legítimo e é dele. Mas originalmente não foi assim. Deus não deu uma escritura para ele. O único dono de tudo é Deus. Alguém tem uma terra que, assinada por Deus, que a escritura pertence a ele? Hã? Tem alguém na história? Pessoal está me apertando, né? Tá, então daqui a pouco vamos falar sobre Israel. Mas não tem essa situação, alguém usurpou. E aí, vamos comparar agora uma situação dessa, da justiça desse mundo, com a justiça de Deus. Vamos pegar aqui um bairro, um fato conhecido, algum tempo atrás, lá em São José dos Campos, o bairro Pinheirinho, né? Eu acho que vocês assistiram na televisão a desocupação daquele bairro lá, né? A polícia foi um dia lá, botou todo mundo para fora, bateu em todo mundo, bateu em mulher grávida, bateu em criança, bateu em todo mundo lá, tal, tirou tudo lá, derrubaram os barracos, passaram o trator em cima, pisaram em cima de imóveis, tal, todo mundo para fora. Uma calamidade. Mas o que acontece? Tinha um processo na justiça que o dono daquelas terras falou assim: o pessoal ocupou lá, essas terras são minhas, eu quero a reintegração de posse. E vários juízes foram examinando, examinando, e alguém falou assim: olha, eu concedo a reintegração de posse ao legítimo proprietário dessa terra, porque ele tem a escritura. E foi para a justiça, para a polícia, assim: olha, cumpra-se. E a justiça foi lá e cumpriu. Né? Perfeito. Do ponto de vista humano, perfeito. Né? É justiça humana. Agora, quem é que deu a escritura para o Nagy Narras, né, o maior especulador da Bolsa de São Paulo, quase faliu meio mundo com golpes na Bolsa, que é o dono daquela terra, e que deve de imposto aquela terra mais do que ela vale? E a polícia foi lá e bateu nos pobres. Então, de um lado, a justiça desse mundo, que é isso daí, isso é o trapo de imundícia que está diante de nós. Uma bela peça assinada por juiz, mas tal, mas aos olhos de Deus é uma trapo de imundícia. Quem falou que o Nagy Narras é dono daquilo? Deus não deu escritura para ele. Então, quando nós deparamos com situação assim, eu acho que nós vemos sim o reino de Deus reclamando entre nós. Você vê que é certo, está processualmente correto, a decisão está certa, tal, mas o nosso interior, nosso coração não se conforma com aquilo. Eu não sei se vocês viram, assistiram à televisão essas cenas, né? Lá, uma coisa bárbara. Uma vez fazia um curso de teologia, tinha uma irmã lá, que ela tinha participado de uma ocupação, e foi uma história bem semelhante, só que ela contou estando ela na situação, né? Veio a reintegração de posse e eles tentaram falar com o deputado, falar com o governador, falaram com o senador, com o delegado, tal, ninguém quis se envolver no caso, né, naquelas alturas. E quando chegou uma noite, de madrugada, a polícia toda acampou em torno lugar que se tem ocupado. Esperando às 6 horas da manhã, porque antes das 6 não pode fazer a desocupação, não pode invadir lugar nenhum. E eles desesperaram atrás das autoridades, estavam aí, não conseguiram nada. Bom, 6 horas da manhã, ficaram somente eles e a polícia. Então, num ato final para tentar demover a polícia, deram as mãos em frente aos barracos lá e tudo mais, e começaram a orar o Pai Nosso ali. Mas que deu 6 horas, a polícia partiu para cima e bateu em todo mundo, derrubou tudo. A polícia fez o que tinha que fazer, agiu com justiça, mas, gente, o seu coração não fica assim revoltado com isso? Por quê? A nossa mente entende a justiça de Deus, mas a justiça do homem, mas nosso coração não se conforma com ela, porque nós somos nascidos de novo, especialmente, temos uma outra justiça clamando entre nós. Então, vamos ver Israel, né? Aliás, alguém que tem propriedade, tem casa, terreno, apartamento, coisa assim, carro. Alguém tem isso aqui? Estão preocupados, né? Quando o Lula fez campanha no Brasil, lá no Nordeste, tinha um pessoal que saía de camiseta vermelha, batendo na porta das casas, fazendo sítios e tal, já fazia uma entrevista com o pessoal, com roupa do PT, né? Lógico. Quantas pessoas que moram aqui na casa? Quantos como tem a casa? Tudo mais, tal. Aí eu, mas por que você quer saber isso? Não, que quando a gente assumir, a gente vai trazer mais uma família para morar aqui e tudo mais, né? Logicamente que não era o pessoal do partido Lula que fazia isso, né? Mas era uma maneira tentada de fazer o pessoal desistir, de botar medo, né? Comunista come criança. Quando Deus. Gente, estou tentando aqui também colocar sentido nas coisas, porque essas páginas aí é um recorte de uma apostila de um curso maior, né, tá no meio lá, que nós estamos dando, demos esse ano lá, que é Cristianismo Extra-Religioso, que é uma tentativa de a gente enxergar fora das quatro paredes da igreja a vida cristã, né? Então, imagine que Deus olhou a terra e viu a terra toda dividida. Cada nação com a sua posse, dentro da nação, as pessoas possuindo terra, né? Então, quando olhou e viu isso aqui, e viu também que todas as nações eram chefiadas por pessoas que seguiam o príncipe desse mundo, o príncipe desse mundo havia usurpado aquilo que era de Deus e tinha organizado desse jeito. Então, todas as nações que tinha sobre a terra, nenhuma delas seguia a justiça de Deus. Todas elas seguiam a justiça desse mundo, que é uma justiça inspirada na natureza do príncipe desse mundo. Então, esse é o cenário. E aí Deus resolve intervir mais uma vez. E Deus resolve intervir da seguinte forma, né? Eu vou fazer uma nação que vai me obedecer, vai aplicar a minha lei, vai ter as minhas características, o meu caráter, e essa nação no mundo vai servir de testemunho, de exemplo, como que deve ser as nações no mundo. Qual seria essa nação? Israel. Bom, então Deus, com toda a paciência, chamou Abraão, fez uma jornada com Abraão, de 2.500 quilômetros andando com Abraão, né? Durante muitos e muitos anos, décadas andando com Abraão. Porque, né, durante esses 2.500 quilômetros, durante muitos anos que andou com Abraão estava cumprindo uma outra jornada mais importante do que essa, que era uma jornada interior dele. Abraão era um idólatra comum lá em Ur dos Caldeus, e quando Deus falou com ele: sai da tua terra. Ele saiu, ele não conhecia o Senhor, não sabia que era o Senhor que estava falando com ele. Quem era esse Senhor? Ele saiu. Se fosse a lua, se fosse o sol, se fosse um peixe que tivesse falado com ele, ele também teria seguido, porque ele não conhecia Deus, né? Josué vai falar que ele era um dos idólatras que tinha lá naquela terra lá. E Abraão, quando sai, a grande jornada que ele faz é o seguinte: ele inicialmente, no começo da jornada, ele é um idólatra comum, mas ele vai sendo transformado para ser o pai da fé. Então, não é só um deslocamento geográfico, mas é um deslocamento interior, espiritual, de fé. Então, todos os acontecimentos que, na jornada de Abraão, são todas elas pedagógicas, para Deus se revelar a Abraão quem ele era, até o ponto de Abraão chegar a ser amigo de Deus, né? Então, sensacional isso aí, né? E aí, Abraão, e Deus tinha com ele a ideia de fazer uma nação, mas como Deus, ela é paciencioso, né? Aí, cria uma nação, mas só dá um filho para Abraão para essa intenção. Então, gasta um Isaac. Pois Isaac, Jacó, aí os 12 filhos, depois mais 430 anos lá no Egito, forma um povo lá dentro, era um povo segregado, sem autonomia de governo, por fim, organiza ele sob Moisés, o governo de Moisés, agora tinha um povo, tinha um governo, e faltava uma terra. Né? Então, a grande jornada para sair do Egito e chegar até a famosa terra prometida. Deus vai fazer essa jornada com o povo todo, imagina, né? Eu penso que deve ter uns 3 milhões de pessoas, mais ou menos, deslocando no deserto naquela época. Coisa extraordinária. Para levar para uma terra. Bom, Deus tinha duas coisas em mente, muito claras com o povo. Primeiro, o povo ia morar na terra, mas não devia ser como os egípcios nessa terra. Outra coisa, o povo não deveria ser como as nações que moravam nessa terra, como os vizinhos dela. Esse povo tem que ser um povo peculiar, diferente, o povo do Senhor. Então, a primeira tentativa, a primeira geração que saiu lá do Egito, a hora que chegou na terra prometida, eles fracassaram, porque o Egito estava dentro deles ainda. E eles estavam incapacitados, estavam assim, sem possibilidade de cumprir aquele propósito de Deus. Para a gente comparar o que aconteceu, o que Jesus fez, o que Deus fez com os hebreus naquela época, diante do Egito, então pense o seguinte, né? O Haiti resolveu declarar guerra aos Estados Unidos. Risível, né? Sim ou não? Loucura. Loucura maior é o Haiti vencer os Estados Unidos. E foi o que aconteceu na época. Os hebreus eram um bando de escravos desorganizados, tudo mais e tal, e de repente lutam com a nação principal daquele momento e ganham. Você imaginou o jornal dizendo amanhã que o Haiti venceu a guerra, os Estados Unidos se rendeu ao Haiti? Uma coisa absurda. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um povo sem nenhuma condição. Aí o Mar Vermelho e todas essas maravilhas do Êxodo lá foram acontecendo. Quando chegou na terra de Canaã, ela disse: não, aqui não dá, tem muito gigante. A terra é boa, tudo mais, mas não dá. Deus trouxe a gente aqui para matar a nós, nossos filhos nessa terra. Não dá. E quando fala que não dá para vencer o gigante, ele está dizendo o seguinte: do Egito nós demos conta. Do Mar Vermelho também a gente conseguiu dar conta. Né? Sobrevivemos no deserto comendo carne, mas tal, por nossa conta. Tiramos água da pedra por nossa conta. Mas agora a gente não vai ter condição de vencer o gigante. Quer dizer, em vez de confiar no Senhor que mostrou tudo que está cuidando deles, que eles eram o povo do Senhor, que Deus colocava a mão sobre eles, agora eles achavam que eles eram independentes, que a força deles ia garantir alguma coisa. Né? Então se mostrou uma geração que não estava preparada para tomar posse da terra. Volta para o deserto, para morrer no deserto, e a geração deserto, que não conheceu o Egito, que saíram do Egito muito novos ainda, essa geração deserto vai cansar da volta do deserto e é que vai entrar na terra prometida. Ah, Agora nós temos, né, um povo, temos um governo e temos também uma terra. E interessante que nesse trajeto todo, Deus fez uma aliança e deu uma lei para esse povo. E essa lei, ela revelava o caráter de Deus, como que Deus era. Então, o mundo conhecia o jeito, o estilo de governo, o modo de governo do príncipe desse mundo. Estava presente às nações. E esse estilo de governo do príncipe desse mundo dizia o seguinte, né? Que haviam classes dominadoras, opressoras e classes oprimidas. As nações, basicamente, era isso que acontecia. Quem era o governante, quem eram os sacerdotes, a classe do clero, os militares, né, o funcionário público, e depois vinham os escravos, que eram pessoas escravizadas ou os miseráveis, pobres mesmo. Então, havia a classe opressora e a classe oprimida. Todas as nações se organizavam desse jeito. Esse é o modo de governar do príncipe desse mundo. É na base da opressão sobre os oprimidos. Esse é o jeito de governar. Agora, Deus leva o povo para lá e vai dizer para ele: vocês não vão ser como o Egito. Vocês não vão ser como as nações dessa terra e nem vão ser também como os vizinhos de vocês. Para isso, eu estou dando uma lei para vocês. Então, aí começa a fazer a diferença e começa, então, a revelar o reino de Deus, né? Qual o jeito, qual o estilo de governo, qual que é a maneira que Deus espera. Então, vai organizar Israel nesse sentido para que essa justiça de Deus, a lei de Deus, possa florescer. Pois bem, hoje, né, nós conhecemos essa experiência em algum lugar no mundo. Israel fez isso. Israel hoje é uma nação assim diferenciada com relação à justiça desse mundo. Então não deu certo, né? Israel hoje é uma nação igualzinha às outras. Então, existe uma admiração por Israel, quase que uma coisa idólatra, né? Então, se é de Israel, sou a favor. Se é Israel, está certo, né? Se é Israel que falou, está certo. E não é. Israel é uma nação igual às outras nações. E teve algumas ocasiões que Israel fez questão de demonstrar isso, né? Primeiramente, chegaram lá no Monte Sinai toda a nação de Israel. A hora de celebrar o casamento e fazer o trato com Deus, né? No final de tudo, falou assim: Moisés, fala você com o Senhor. E o que ele mandar, nós vamos fazer. Quer dizer, o próprio Israel já escolheu um intermediário entre o povo e ele. Elegeram Moisés. No sentido da palavra, elegeram Moisés, né? E ainda com uma certa arrogância. Tudo que falar com você, olha, pode assumir lá, assina por nós lá. O que ele falar, a gente vai fazer, né? Não deu tempo nem de mostrar o que Deus queria, já tinham feito o bezerro de ouro. Aí mais tarde, né, tem um problema com Samuel, que é um juiz que está julgando lá. Ele chega para Samuel, reclama dos filhos de Samuel, tá, e fala assim: Samuel, coloca um rei sobre nós, porque nós queremos ser igual às outras nações. Imagina que decepção para Deus. Criou um povo, todos esses anos, fazer um povo peculiar, particular dele, e agora esse povo vai dizer para ele, né? Nós queremos ser iguais às outras nações. Nós queremos ser governado pelo príncipe desse mundo. E quando Samuel se aborrece, vai falar com Deus, Deus fala assim para Samuel: Samuel, a sua dor é pequena, você está reclamando com os seus filhos, tal, que seriam sucessores, aí coisa assim, né? Mas não foi a ti que rejeitaram, foi a mim, para que eu não reinasse, para que eu não governasse, para que eu não desse as minhas leis sobre eles. Eles preferiram a lei desse mundo, o modo desse mundo, o príncipe desse mundo, do que a mim. Depois de ter feito tudo isso, eles falam declaradamente isso para Deus. E finalmente, né, quando vem o Messias, que é o rei, que é o governador definitivo sobre eles, né, ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, recusaram. Lá em Mateus ainda a gente vai ver Jesus falando: ah, Jerusalém, né, que apedreja os profetas, quantas vezes quis te reunir com uma galinha que junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Então, não deu certo o projeto de Israel. Não deu certo? Não deu certo? Ou deu certo? Sim ou não? Ainda não, né? Até o dia que digam: bendito que vem em nome do Senhor. Nesse dia vai dar certo. Então, quando a gente começa a olhar o reino de Deus e olhar esse reino messiânico que vai vir a ser implantado de maneira plena e total com a volta de Jesus, a gente fala, parece que não tem elementos na Bíblia que falam desse reino. Mas é o que mais tem na Bíblia, é o que fala desse reino. Então, tudo que Deus falou que ia fazer com Israel e não fez, vai fazer. Então, vai fazer. E só para a gente então pensar um pouquinho, antes de a gente entrar na questão de Israel, propriamente dito, vamos pensar que outro pilar da justiça de Deus: um é Deus é proprietário de todas as coisas. Um outro pilar é a liberdade. Deus deu a liberdade, e a liberdade como uma característica, como algo da própria imagem dele em nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele é o único absolutamente livre do universo. E ele colocou em nós esse ponto de liberdade, esse quê de liberdade em nós. E Deus prezou tanto para essa liberdade, vamos ver duas situações, né? Quando a gente chega num restaurante e o garçom traz o cardápio lá, então normalmente vem lá um avisinho lá em cima, num clipe, né? Sugestão da casa, prato do dia. Né? Então tem tudo aquilo lá, mas destacado está ali. Quando Deus chegou para Adão, falou o seguinte: Adão, você pode comer de todas os frutos que tem aqui no jardim, né? Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus parou aí. No fundo, na verdade, Deus queria que ele comesse da árvore da vida. Mas Deus não fez essa indução, não fez a sugestão, né? Não colocou ali a indicação: prato principal é esse. E deixou o homem lá, né? Deus não influenciou a decisão dele. E enquanto o homem estava vivendo nessa situação, parece que tudo estava parado, né? Deus estava esperando uma decisão do homem. E o homem decide de maneira desastrosa, de comer da árvore conhecimento do bem e do mal que ele havia dito para não comer. Isso é desastroso. Mas mais desastroso é se o homem não decidisse. Porque ficaria tudo parado. Deus estava esperando uma decisão. A hora que o homem decidiu, embora desastrosamente, ele deu start, ele deu início, ele começou o plano de salvação dele. O Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, agora podia, né, desenrolar seu plano. Então, a liberdade que Deus coloca no homem é algo, digamos assim, sagrado. Deus colocou a liberdade ali. Deus não construiu um robô, Deus não programou alguém para não pecar, mas queria alguém que estivesse exercendo a sua liberdade para adorar, para servir a Deus, para fazer segundo a vontade dele. Então, a vontade de Deus tem seu valor, mas ele quer a adesão da vontade do homem. Nós gastamos uma manhã lá, que a Elisa trouxe essa reflexão para nós, e isso se me ajudou, abriu bastante, lembra disso? Abriu bastante minha mente. E Deus, ele é tão extraordinário a liberdade, que ele chegou ao ponto de permitir que o homem assassinasse, matasse o seu próprio filho. Né? Dá para ter dúvida que Deus deixou a liberdade para o homem? Né? Ele podia intervir na última hora, tal, mas não. Ele foi, pagou o preço máximo para o homem ter liberdade. Teve a liberdade de matar o filho de Deus. Bom, mas esse negócio de livre-arbítrio e tudo mais, tal, não estamos todos nós debaixo da escravidão, Satanás? Sim. Mas todo homem também tem um momento da revelação de Deus. Eu tenho comigo, né, que o homem, ele não alcança, ele não vai até Deus, mas Deus que vem até ele. O grande escândalo do cristianismo diante das religiões é esse. Todas as religiões mostram o caminho para você ir até Deus. E o cristianismo não mostra o caminho para você ir até Deus. Ah, mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para você fazer esse caminho por Jesus, primeiro Jesus veio. A iniciativa de todas as coisas, nossa vida, pertence a Deus. Então não é o homem que vai até Deus estudando bastante, refletindo bastante, açoitando seu corpo, fazendo sacrifícios e tal, mas é Deus que vem até o homem. Sempre, a iniciativa sempre é de Deus. Então, nós conhecemos, por exemplo, a conversão de Saulo, né? Assim, uma coisa extraordinária. Ele andando ao meio-dia na estrada de Damasco, aquele sol ardido, quente, e aparece uma luz que é mais forte que o sol do meio-dia lá em Damasco, lá na estrada de Damasco, não aqui no Brasil, que é um sol de deserto, então aparece uma luz. E Paulo conhece Jesus ali. E todos nós, toda pessoa que conhece Jesus, conhece também mediante uma epifania, mediante uma revelação. Talvez não tão assim, né, a ponto de derrubar no chão, literalmente, mas aquele instante Deus faz uma revelação e a nossa reação diante da revelação de Deus é que vai determinar a escolha que fazemos nessa hora, é que vai determinar a nossa vida. Mas Deus, cada um de nós, Deus fez uma revelação. Aquilo lá não foi um privilégio de Paulo. Se nós formos olhar e pensarmos o dia que nós encontramos Jesus, você vai ver que alguma coisa transpassou seu raciocínio, sua mente, sua lógica, e caiu lá dentro de você. Né? E aí você reagiu favoravelmente. Essa é a revelação, essa epifania que nós tivemos a respeito dele. Então, dois pilares. Pilar que tudo pertence a Deus, né? E o outro pilar que nós temos absoluta liberdade. Deus deu isso. Então, o que fazemos com as coisas de Deus, Deus deu liberdade para nós resolvermos isso. Então, essas duas coisas, vamos deixar como pensamento, como premissa para nós. E aí, então, esse povo de Israel é um povo escolhido, é um povo particular, é um povo que é para ser de Deus, é a nação do Senhor. Deus criou essa nação com o propósito que ela seja um contraste com as demais nações do mundo. Que as nações do mundo, olhando para Israel, vendo o jeito, a forma de governar de Deus, quisessem seguir esse exemplo, seguir essa luz que Israel seria para as nações. Então, se Israel ficasse firme naquilo que Deus tinha para ele, ele seria essa revelação, essa luz para as nações. Bom, até nos detalhes, né? Israel teria segurança nacional, Deus ia prover segurança nacional para ele, a ponto de Deus falar assim, olha, vocês vão lá para Jerusalém fazer a festa 3 vezes por ano. Né? Então, imagine alguém sendo lá do norte de Israel, lá de Golã, perto da Síria, e desce aqui em Jerusalém. Então sai o fazendeiro com sua família, sai todo mundo para lá e vai para Jerusalém. Ixi, mas vai ficar desguarnecida a fronteira aqui da Síria, né? Como é que faz? E Deus fala assim: olha, vocês podem ir lá, que o vizinho não vai cobiçar a sua terra enquanto estiver lá em Jerusalém. Eu vou guardar a terra para você. Então, segurança nacional, Deus prometia, né? Deus prometia prosperidade para Israel. Olha, vocês serão uma nação que não vão tomar emprestado, mas vão emprestar. Vocês serão por cabeça, vocês vão liderar as nações e não serão liderados por ela. Então, prosperidade ia ter. Hoje, qual que é a nação forte do mundo? Estados Unidos. Se continuar nesse ritmo, a tendência, daqui a alguns anos, a China, né? Antes foi da Inglaterra, outrora foi de Portugal, foi de Espanha, foi de Itália, foi do Egito, foi de Grécia, foi de outros impérios todos aí, né? Mas esses impérios, essas nações, passaram, mas estão guardando um lugar, que é o lugar de Israel. Imagine que no reino messiânico, esse lugar da principal nação do mundo vai ser ocupado por Israel. E não apenas uma nação líder militarmente, aliás, não uma nação líder militarmente ou economicamente, mas uma nação líder por um conjunto moral, um conjunto espiritual de valores que vai estar em Israel. Então, quando chegar a vez de Israel, né? Então, pegar Inglaterra, Estados Unidos, China, ao chegar a vez de Israel, vai ser um outro tipo de liderança, uma liderança moral, espiritual, um outro conteúdo que vai dominar, né? Então, aqui que nós encontramos muita coisa que vai acontecer no reino messiânico, né? E também vamos encontrar a graça aqui. Gente, alguém tem alguma pergunta que eu quero deixar para amanhã, falar sobre os pobres, né? A gente vai falar um pouco mais de Israel, para falar dos pobres, e depois vamos falar também do sábado. Nenhuma pergunta daqui? Os proprietários aí não estão preocupados? Tranquilo? Israel, quando ele estiver no seu lugar de cabeça das nações, líder das nações, a liderança de Israel não vai ser uma liderança militar, econômica, como foram impostas as demais lideranças que nós vimos as nações ocupar esse lugar hoje. A liderança de Israel vai ser uma liderança de conteúdo moral e espiritual. Então, valores morais, espirituais, é que vai fazer Israel essa nação proeminente, né? E então, para encerrar, acho que vou falar um pouquinho das propriedades privadas, né? Então, eu tenho meu lote, tenho minha casa, tenho minha chácara lá e tal, e isso aí, então, eu estou usurpando de Deus. O que vocês acham, gente? É legítima a propriedade privada? Hein? Então, comprou, mas esse processo de compra, quem que era o dono anterior? Ele tinha. Você compra um objeto que ele é roubado, né? Você é dono desse objeto ou você é um criminoso, um interceptador? É, exatamente isso. Adianta você comprar um carro roubado? Não, você só vai ser sócio do ladrão. Hã? Se eu tenho tudo, se eu sou o senhor, é tudo senhor, o lote que eu tenho é do senhor. Tá, mas você vai comprar esse lote de quem? Gente, então, essa discussão, quer dizer, quem é o dono que eu posso comprar isso? Não tem, né? Então, nós vimos que segundo a justiça desse mundo, está cheio de dono aí. Mas esses donos são pessoas que roubaram o carro e agora estão negociando esse carro roubado. Isto. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, Jesus tem uma parábola que nós comentamos aí, que é o seguinte, né? Que nós devemos granjear amigos com as riquezas injustas, iníquas. Então, para Deus, toda riqueza que está rolando aí, ela é iníqua, ela é injusta. Agora, alguém usou aqui uma expressão, já nesse encontro, de transferir valores do reino de Satanás para o reino de Deus. Então, ele fala que nós devemos granjear amigos, porque esses amigos nos receberão no reino dos céus. Então, a situação é essa. Agora, quando Deus tinha a terra de sua posse total, qual que era o plano de Deus antes de ser usurpada a terra? O que Deus ia fazer com a terra? Dar um arrendamento, uma espécie de arrendamento, mas com que propósito? Então, clareando mais a pergunta. Bom, então Deus deu a terra para o homem e o homem devia lavrar, cultivar, tudo mais, né? E Deus colocou o homem num jardim chamado Éden, com o propósito que o homem crescendo demograficamente, expandindo, esse jardim do Éden fosse ocupando toda a terra. Então, propósito número um, né? Se o homem tivesse pecado, isso aqui seria um imenso de um jardim. Um imenso de um jardim, um paraíso, né? Algum tempo atrás, nós ficamos animados em plantar flores aqui e tudo mais, né? Porque a gente viu que Deus tem um cuidado com o jardim, né? Então, o jardim é uma coisa, Deus. Você vai num lugar que está em flores, lugar bonito, tudo mais, tal, você sente, a tua alma fica bem, fica agradável, né? Você vai num lugar que tem depressão, lugar que é feio, tudo mais, tal, assim, aquilo também traz depressão. As pessoas deprimidas moram em casas escuras, fechadas, sem ventilação, né? E são deprimidas. São assim. Pessoas que não são deprimidas gostam de lugares abertos, de flores e tal. Então, de sol, né? O jardim, a terra seria um grande jardim. Então, primeira coisa, aquilo que está sob nosso cuidado testemunha quem nós servimos. Então, quem tem as suas plantinhas de flores em casa, está aqui é meu incentivo, né? Cuide, deixa a casa bem bonita. Então, que alguém passe, nossa, casa pintadinha, casa bonita, tudo mais, tal, né? Você está glorificando aquela pessoa que tem está cumprindo esse propósito de Deus. Agora, uma casa, né, que está caindo aos pedaços, não cuida, tudo mais, tá, o mato crescendo, a cerca caída, isso não glorifica a Deus. Não é propriedade de um servo de Deus. Não está cuidando aquilo lá como se fosse um jardim. Então, primeira coisa, cuidar de acordo com o propósito de Deus. Segunda coisa, a terra, a propriedade, tem uma finalidade social. Então, se eu tenho alguma coisa, essa coisa não deve servir ao meu egoísmo, mas deve ter uma finalidade social, seja uma casa, seja um carro, né? Eu já vi pessoas que falam assim: eu não ponho cinco pessoas no meu carro, né? E deixo o irmão para o ponto ônibus, a pé, tudo mais e tal, porque não põe cinco pessoas no carro, né? Pessoas que não gostam de fazer reuniões em casa porque vai estragar o sofá de muito uso, né? Pessoas que intencionalmente moram numa casa pequena para não receber gente. Gente, vocês estão dando risada, mas eu Conheço todas essas histórias, né? Então, aquilo que nós temos para nós é usurpação. Aquilo que nós temos com finalidade social, né? Então, você pode ter uma empresa, pode ter o que for, mas tem que atender essa finalidade social que aquilo que está na sua mão, né? Então, a propriedade é isso. Em primeiro lugar, é uma que você tem que cuidar como se Deus... Foi delegado por Deus a cuidar aquilo ali. Em segundo lugar, aquilo deve promover o bem-estar de outras pessoas. O pastor Joel está perguntando dos kibbutz em Israel, né? Kibbutz foi uma experiência muito forte em Israel, especialmente com os judeus que vieram dos regimes socialistas, né? E foi muito bem lá, no Israel moderno. Com o passar do tempo, os kibbutz estão minguando como sistema. Então, hoje os kibbutz continuam, mas não mais como um sistema cooperativista que era antigamente. Hoje estão mais como empresa. Então, aquelas 150 donos que chegaram lá e montaram o kibbutz, essas famílias hoje são donas, são igual uma sociedade anônima. Então, eles têm empregados de fora que trabalham lá, na indústria, na lavoura deles, são empregados, viraram empresas os kibbutz, a maioria deles, né? No começo, o kibbutz era o seguinte: o tratorista e o engenheiro, eles, o kibbutz produzia, aí pegava a receita e dividia igual para todo mundo. Hoje, você é um dono do kibbutz, dessas famílias é um dono do kibbutz. Se você trabalha também no kibbutz e é um engenheiro, você vai receber como engenheiro. Se você é um tratorista, você vai receber como tratorista. Não tem mais essa igualdade, né? E, de quando em quando, algum kibbutz abre espaço para que outras pessoas também possam participar. E é muito fechado. Tipo, tem que admitir se é descendente direto das primeiras famílias e tal. Então, o sistema capitalista entrou nos kibbutz de Israel. Israel, gente, está ficando igual às nações. Quando nós falamos de judeu que serve a Jesus, né, que conhece o Senhor, conhece o plano de Deus, é uma referência. Quando nós falamos de judeu de maneira geral, temos que pensar duas vezes. Não quer dizer que Israel é uma nação comum, né, mas que nós não podemos dizer assim, judeu faz, é uma coisa questionável, está certo, né? Tudo em paz? Então, os pobres, por favor, venham amanhã, tá? Senhor, te louvamos, Pai querido, por esse momento. Senhor, abre nossa mente, abre nosso coração, Senhor. Nós não queremos ter medo da Tua justiça, Senhor. Porque a Tua justiça, Senhor, está inserida dentro do Teu amor, Senhor. Nós queremos apreciá-la, Senhor. Como o salmista fala a respeito dela, Senhor. Nós não queremos ter medo da Tua lei, Senhor, mas queremos, Senhor, desfrutar da Tua lei, Senhor. Senhor, queremos compreender essas coisas, revela ao nosso coração, Senhor. Nos abençoa nesse momento, Senhor, possamos partilhar desse alimento e continuarmos, Senhor, desfrutando da comunhão contigo.